4:18, agora a gente vai falar sobre o primeiro encontro de palestras gratuitas sobre diabetes que será realizado aqui em Maringá esta semana. E para falar sobre esse assunto, estamos aqui no estúdio com Karen Barros Meirelles, que é enfermeira e faz parte da organização deste primeiro encontro de palestras gratuitas sobre diabetes. Olá, boa tarde, obrigada pela presença aqui no estúdio.
Boa tarde, obrigada, hein?
Bom, eu gostaria de saber sobre esse primeiro encontro, né? Pela primeira vez, um encontro para se discutir sobre diabetes. Exatamente o que será realizado? Como que será esse encontro?
Então, essa palestra é voltada para a população que fica muito em dúvida em relação à doença, que não sabe em relação aos cuidados básicos, aos sintomas, o que fazer em caso de hipoglicemia ou hiperglicemia. Então, as pessoas mais leigas, elas estão muito desamparadas, elas não têm muitas informações em relação a essa doença.
Quando que será esse primeiro encontro?
Será dia 14 de novembro, das 19h às 22h, no auditório do HU.
E a entrada é franca?
É, gratuito para todos, tanto para a população como para estudantes ou profissionais da área de saúde também.
Como é que faz para participar?
Pode ser pelo telefone 44-99907-8271. E também tem na página do HU, tem um link para fazer a inscrição pelo formulário.
Agora, por que é importante participar de um encontro como esse, hein?
Então, em relação à população, vai conhecer em relação aos vários tipos de insulina, que seria para diabetes tipo 1, e para os diabéticos tipo 2, os medicamentos que tem no mercado, como tomar, o porquê de tomar. Porque muitos não fazem a administração depois de que controlou a diabetes pensando que teve a cura. Então, isso não existe. A diabetes fica controlada porque está tomando medicação incorretamente de acordo com o que um médico prescreveu.
E tem muita gente que nem sabe que tem diabetes.
Sim, tem muitos casos que não sabem. Não só de adultos, são crianças, adolescentes, adultos e idosos também. Porque hoje em dia, a diabetes tipo 1 pode vir em qualquer idade. Não é uma coisa assim, doença de idoso. É uma coisa que pode acontecer com bebês, que está acontecendo uma quantidade muito grande e está aumentando cerca de 30% ao ano.
E por quê? Tem alguma coisa a ver com hábitos de vida?
Na verdade, seria mais mutações. Ainda não se sabe o porquê que acontece essa mutação genética e a criança fica diabética tipo 1. Pode ser por causa hereditário, pode ser por causa de outras gerações que tiveram contato com agrotóxico. Então, no momento, não se sabe o porquê dessa causa para ter diabetes tipo 1.
Agora, e no caso das crianças, né, como é que você descobre a doença?
Então, a criança chegou no PA, ou a mãe tem a suspeita que a criança está fazendo muito xixi, está com muita sede, está com aquela fome descontrolada, mesmo sendo bebê, mesmo sendo amamentada, leva numa OBS, no PA, pede para fazer o teste de glicemia, que é um furinho no dedo, que lá vai pegar aquela gota de sangue, colocar no glicosímetro e vai ver na hora quanto que está de glicemia.
Inclusive, uma lei foi aprovada na Câmara esse ano, né, que tem relação com isso, né, o teste da glicemia nas escolas.
Não, teste de glicemia nos PAs, nos nas PAs. UBS e nas consultas médicas, né? Porque mesmo quando a criança chega no PA, se a mãe fala assim, meu filho é diabético, mas já verifiquei a glicemia. Não tem a rotina do profissional de saúde verificar naquele momento a glicemia. Então, ela vai mais pelo o que o cuidador está falando.
Tem que fazer sempre esse teste?
Sim, quem é diabético tipo 1 vai depender da prescrição médica, mas geralmente criança de 8 a 10 vezes por dia se faz essa verificação de glicemia.
Agora, muitas crianças, então, estão tendo estão tendo diabetes logo cedo? É muito jovem?
Sim, está tendo cedo. Acaso até em São Paulo, que teve bebê com 45 dias de vida.
45 dias?
Que apresentou caso de diabetes. Então, é uma coisa assim que nós não podemos falar que não vai acontecer, porque é uma realidade. Temos que fazer prevenção dessa doença. E quando diagnosticado, quando mais cedo, menos problemas a criança vai ter no futuro.
E qual que é o tratamento? Como que é a prevenção?
A diabetes tipo 1 é através só de insulina. Não existe outra forma. É medicação e alimentação e atividade física também. Tudo juntos, não é uma coisa só, tudo depende. Alimentação, medicação e atividade física.
Tem que eliminar o açúcar da rotina?
Não, hoje em dia existe contagem de carboidrato, que a criança verifica, o cuidador verifica a glicemia, faz a contagem de carboidrato e aplica a insulina referente à glicemia mais uma contagem de carboidrato. Então, esse negócio de eliminar o açúcar de vez da vida da criança é uma coisa do passado. Hoje em dia, tem um estudo da contagem de carboidrato que vários endopediatras, principalmente aqui em Maringá, adotaram esse método para fazer com as crianças.
É, explica um pouquinho mais, então. Quer dizer que a criança pode continuar comendo docinho, ir numa festa de aniversário e comer à vontade, ou como é que é?
Sim, é... Exemplo, a criança tá, a mãe verificou, chegou na festa, verificou a glicemia, tá 120. E aí cada salgado, cada docinho, pela tabela, ela tem uma quantidade de carboidrato. Então no decorrer da, chegou no final da...
Da festa.
Nem da festa. A mãe colocou a criança ali para comer, falou assim, filho, você vai comer agora. Tem essa quantidade de bolo salgado, ela vai fazer a contagem, ela vai colocar a quantidade que se refere de insulina para... em relação àquele carboidrato que a criança está comendo.
Ah, é? Mas o consumo, mesmo sendo aplicada a insulina, esse consumo diário de carboidratos acima do limite não pode prejudicar a saúde?
Não, porque, tipo assim, festinha a criança não vai todo dia, né? Lógico que, tipo assim, hoje em dia, alimentação, todo mundo, até quem não tem diabetes tem que ter fibras, tem que ter proteínas, então tem que ser uma coisa balanceada, não pode ser uma coisa fast food, batata frita todo dia, tem que ser uma coisa balanceada até para quem não tem. E tudo, até uma simples fruta tem carboidrato, então a gente se conta tudo, é uma fruta, é um pãozinho, é um suco, tudo existe carboidrato, então tudo tem que ser corrigido quando a criança consome.
E como é que é essa contagem? É fácil?
Então, exemplo, cada colher de sopa de arroz tem 5 gramas de carboidrato, cada colher de sopa de feijão tem 4 gramas de carboidrato. E assim você vai somando, você coloca 4 colheres de arroz, 4 de feijão, então você vai somando o que tem... A quantidade tem de carboidrato. No começo é difícil, por quê? Porque você não tem a noção do que você está colocando. Então, você começa a ter a noção, quando você começa a colocar como medida a colher de sopa. E aí você vê quanto que a criança está comendo e quanto que nós comemos muito carboidrato.
É, quanto que a gente deve comer?
Então, vai depender do seu gasto energético, vai depender da sua atividade física. Porque quem pratica atividade física precisa de mais carboidrato para ter mais energia. Criança precisa de muito, por quê? Porque criança é hiperativa, criança fica pulando toda hora, criança não fica parada. Mas tem que prestar atenção no quê? Na alimentação, na atividade física, e mesmo porque tem que orientar a criança desde pequenininha, não tem que censurar, tem que colocar, explicar para a criança o porquê daquilo. Porque ela aprendendo agora, não vai ter problema no futuro.
Porque tem as sequelas da diabetes, né?
Isso, aí tem problema na retina, tem problema renal, tem problema de AVC. Então, e criança que não é controlado desde pequenininho, vai aparecer logo as sequelas da diabetes.
E mas aquele que leva tudo controladinho, não tem essas sequelas
não,
durante
não
a vida?
Não, ela tem uma qualidade de vida boa, ela não tem problemas em relação a problemas renais, problemas da retina, mesmo porque tanto a criança como o adulto, ela faz exame de glicemia de 3 em 3 meses para ver como que está a glicemia dela, se ela está exagerando a alimentação ou não, dá para ver isso tudo. Então não adianta a mãe ou a criança falar assim, ou até o paciente falar assim, eu estou comendo certinho, se o teste da glicemia, que seria a glicemia glicada, der alterada, aí o médico sabe que você está mentindo. Porque quando você faz uma alimentação correta e faz aplicar a insulina ou toma o mesmo comprimido, você vai ter uma glicemia glicada dentro do padrão.
E a insulina onde você consegue?
Então, hoje em dia, dá para pegar pelo SUS, estão sendo oferecidos na UBS e na 15ª Regional aqui em Maringá também oferece. A insulina, a agulha para as canetas de insulina, as fitas de glicemia e o aparelho de glicemia também.
E não falta esse tipo de material, de medicamento?
Na 15ª, não. Nos postos, me falaram só que está vindo uma quantidade muito inferior do que o médico está pedindo. Então, não dá para se fazer todas as vezes que o médico pede, porque a quantidade é menor.
Mas não pode ficar sem insulina, né?
Não, sem insulina não.
Todo dia?
Todo dia, é tipo toda hora. Tipo assim, toda vez que você come, antes de comer, você verifica a glicemia. E aí faz a contagem de carboidratos, logo depois corrige. Adultos dá para fazer o quê? Como você já sabe a quantidade que você vai comer de carboidrato, antes de você comer, que você colocou o seu prato, você já aplica a insulina. Por quê? Porque a insulina demora até 15 minutos para começar a fazer a ação no organismo. Então, tem que dar esse tempo para a insulina também.
Bom, a gente está falando basicamente da diabetes tipo 1, né? Que ainda não se sabe, então, direito quais, porquê, né? Qual a causa, seria genética, hereditária, né?
Exatamente.
Mas é a tipo 2, é possível prevenir?
Sim. De preferência, controlar o peso. Alimentação e fazer atividade física. Não é que a pessoa tem que ser um atleta, ela tem que fazer as coisas básicas. É uma alimentação saudável, fazer uma caminhada, deixar um pouco o carro na garagem, fazer aquela caminhada diária. E mesmo porque tem consciência do quê? Não é só a diabetes, aí vai ter complicação da pressão alta, vai ter problema de circulação. Então, não é simplesmente só a diabetes. Diabetes é o começo, mas tem outras consequências em relação à diabetes.
Mas mesmo quem tem um diabético na família consegue evitar e ficar doente?
Tipo 2, sim.
Tipo
consegue
2.
Pela alimentação, atividade física e sempre seguir a orientação do médico.
Bom, e tudo isso vai ser falado nesse encontro?
Sim, tudo isso vai ser abordado, mesmo porque nós não sabemos qual é o grau de dificuldade das pessoas que vão, né? Então, o nosso intuito é abranger todo mundo, tirar o máximo de dúvidas possíveis das pessoas, né?
E se uma pessoa tem diabetes tipo 2 e não sabe, né? De que forma que ela vai acabar descobrindo?
Então, através do teste de glicemia ou através também dos exames periódicos que o médico pede para realizar os anuais, né? Dá para perceber a diferença da glicemia.
Dá?
Dá.
Agora, a pessoa que descobre, que não descobre desta forma, acaba descobrindo quando perde peso, começa a beber muita água.
Então, quando a pessoa, tanto a criança como adulto, tem uma perda muito repentina mesmo, a criança perde 4, 5, 6 quilos no mês, o adulto chega a perder 10, 12 quilos, e ele está comendo muito, e começa aquela perda de peso.
Pode desconfiar.
Pode procurar um PA, porque já está uma situação muito grave, já pode estar em cetoacidose, já está em caso que criança já vai para a UTI, não é, nem para internação, já vai para a UTI até achar uma quantidade certa de insulina.
Tá. Quem controla direitinho a quantidade de carboidratos e repõe com insulina, mesmo assim pode ter a hipoglicemia, que é a falta da glicose, é isso?
Hipoglicemia é quando é abaixo de 70. Pode ter, e o problema da hipoglicemia são as noturnas, porque são quando as pessoas estão dormindo, e é quando a pessoa pode perder a consciência e não acordar mais. Então, sempre você não pode dormir com a glicemia muito baixa, tem que dormir entre 90 e 80, por quê? Porque ela vai abaixar, porque ela vai ficar muito tempo sem se alimentar. Então, as pessoas têm que prestar atenção no quê? Não pode dormir com a glicemia 70, porque vai abaixar e você vai ter uma hipoglicemia.
Comer alguma coisa antes de dormir, então?
Sim, uma coisa, dependendo, uma fruta. Não comer uma coisa exagerada, tipo um
pesada,
sanduíche,
né?
Essas coisas. Mas para manter a glicemia por volta de 90 a 100.
Todos esses cuidados, então, quem tem diabetes tem que ter esses cuidados diários,
sim,
né?
Sim, tem que ter, e principalmente as crianças, porque a hipoglicemia é mais preocupante nas crianças.
Ah, é? A hipoglicemia?
Porque a hipoglicemia noturna, que a criança não sabe se ela está tendo hipoglicemia, a criança fica desacordada, a mãe pensa que está dormindo e ela está tendo hipoglicemia e pode chegar a falecer.
Nossa, é gravíssimo, então.
Isso, é grave.
Tá certo. Então tá, muito obrigada pela presença aqui no estúdio, pela entrevista e uma boa tarde.
Obrigada a vocês.
Nós conversamos com Karen Barros Meirelles, ela é enfermeira e faz parte da organização do primeiro encontro de palestras gratuitas sobre diabetes, que será realizado no próximo dia 14, agora quinta-feira, né, à noite, no Hospital Universitário de Maringá.